Olá, sejam muito bem-vindos ao Strabcast, o podcast do Centro Brasileiro de Estrabismo, que traz especialistas e histórias inspiradoras para explorarmos os principais temas e artigos científicos da área. Preparem-se para uma jornada esclarecedora em um clima muito descontraído e informativo. Vamos juntos? Eu sou a Daiane Saó, atual presidente do CBE, e hoje nós teremos um Journal Club para uma breve discussão de um artigo científico. E é com prazer que nós recebemos o Luiz Carlos Ferreira Sá, o nosso querido e conhecido Sá, doutor em oftalmologia pela Faculdade de Medicina da USP, médico oftalmologista do Instituto da Criança do HC da USP e ex-presidente da SBOP. Sá, bem-vindo. Hoje eu estou muito animada para te ouvir falar sobre essa publicação, que é um tema diferente de estrabismo aqui no Strabcast, mas tão relevante na nossa prática, não só na nossa como oftalmologistas, mas para todos nós que trabalhamos na área de saúde. O Sá vai nos apresentar hoje um artigo de revisão publicado recentemente no American Journal of Ophthalmology e cujo título é The Importance of Compassion in Healthcare. Sá, fala um pouco pra gente sobre essa revisão, quais os efeitos da compaixão nos pacientes, nos seus familiares, nas equipes.
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito aí o convite, esse honroso convite aí de estar participando desse podcast do CBE. Queria parabenizar aí você, a gestão aí, que o CBE estão fazendo aí coisas incríveis aí. Esses podcasts estão sendo muito legais. A gente às vezes está no carro, viajando, alguma coisa assim. É sempre uma oportunidade de estar ouvindo os colegas aí sobre esse tema que tanto nos apaixona, né? E eu estava conversando com você e estava te falando, né? Eu toda sexta-feira recebo, tem um site que chama-se Practice Update. Ele publica alguns artigos, na verdade, e comentários de artigos. E muitas vezes até eu ponho no CBE, no SBOP, coisas assim que são de interesses. E esse tema que apareceu recentemente sobre compassion, que eu acho que até é meio difícil traduzir em português, que compaixão é uma palavra que a gente usa muito no dia a dia.
Acho que talvez empatia, né?
É, mas é que assim, é muito interessante que você vai ler, em inglês, por exemplo, tem um negócio que chama-se sympathy e outro que chama-se compassion. E você vai traduzir em português, não tem uma tradução muito legal, porque, na verdade, sympathy seria quase como se fosse solidariedade, quer dizer, você quando está diante de uma pessoa que está sofrendo, tem um problema, você entende aquele problema, você sente pena daquela pessoa, e compassion, ele vai um passo além, quer dizer, você entende e você quer participar e, de uma certa forma, ajudar essa pessoa, de uma forma ativa, né? Então, claro que simpatia, etc., ou a solidariedade, é um pré-requisito, mas é uma coisa assim, bastante interessante. E, de uma certa forma, todos nós que resolvemos fazer medicina ou que resolvemos cuidar de pessoas, a gente tem isso já de base, é uma coisa que meio que uma parte é inata, porque isso que motivou a gente a fazer. Mas, por outro lado, a gente está vendo que hoje em dia, esse artigo cita muito bem, que existe uma crise de compassion em toda, diria assim, de uma forma geral na vida como um todo, mas especialmente dentro da medicina. E é interessante porque existem mais do que evidências muito bem estabelecidas que a compaixão é uma coisa muito importante na prática médica, porque se você tem compaixão, você cuida melhor do seu paciente, você evita de ter mais complicações, você reduz o custo da medicina, porque esses pacientes, muitas vezes, se eles tiverem uma ligação, eu diria que assim seria a medicina humanizada. Eu acho que isso é uma das coisas que acho que tem muito a ver com essa questão da medicina humanizada. Então, o paciente, se ele tem uma relação com o médico, a pessoa que está provendo esse atendimento médico, ele vai o compliance dele, a aderência ao tratamento vai ser maior. Então, tem uns trabalhos super interessantes com diabetes, com retinopatia diabética, com experiências com dor, quer dizer, pacientes que têm essa relação, eles precisam de menos opioides, eles têm uma estadia menor no hospital. E é uma coisa assim que é muito interessante, porque o que a gente está vendo na medicina hoje, e esse artigo fala muito bem, todas as barreiras que estão acontecendo contra o exercício da compaixão. Eu vou até um pouquinho mais, talvez um dos... Acho que todo mundo viu aquele filme, o Patch Adams, né? Uhum. Que era um filme sobre, teoricamente, um médico palhaço, né? E que, na verdade, tem uma entrevista, quem tiver quiser aprofundar um pouco nisso, tem uma entrevista que ele fez em 2007 no Roda Viva, que qualquer um pode acessar no YouTube, e que, assim, que ele jamais falou que rir é o melhor remédio, né? Quer dizer, ele fica até bravo com isso, né? Na verdade, o que é importante, que o médico, na verdade, é que ele tenha realmente essa atitude mais humanizada. E ele fala uma coisa super interessante, que é uma coisa tão óbvia, mas que muitas vezes a função do médico não é curar o paciente, mas é cuidar do paciente. E principalmente algumas doenças, doenças graves, assim, doenças que vão degenerativas, doenças que são irreversíveis, você não vai poder promover a cura, mas você vai poder cuidar desse paciente e ele dá algumas questões de como se portar, etc. É um tema que dá muito o que falar.
E é interessante até para o nosso público, né? A gente que trata estrabismo, a grande maioria do nosso público são crianças, né? Então eu acho que a dor de uma família quando traz a criança para a gente tratar e eles sentirem esse acolhimento nosso no consultório faz toda a diferença no tratamento. E até os adultos quando chegam para a gente, que são os adultos com estrabismo e que já vem carregando uma vida toda problemas de autoestima, problemas de bullying, problema, né, de isolamento social e enfim. Você acha que a empatia ela é uma habilidade inata ou que ela pode de alguma forma ser trabalhada? Eles mencionam nesse artigo alguma estratégia sobre como que a empatia, como a compassion, né, pode ser desenvolvida e implementada, né? Como que essa qualidade, essa virtude, ela pode ser implementada na prática clínica?
Essa é uma questão muito interessante porque é claro que algumas coisas são inatas, né? Quer dizer, a pessoa saber se comunicar, saber falar com o paciente, tem algumas pessoas que são mais tímidas, outras pessoas são mais secas. Então, você tem algumas coisas relacionadas com a personalidade que são inatas, mas existe uma série de programas e de atitudes, vários sites, vários programas que você pode acessar de treinamento para realmente desenvolver esse lado da compaixão. O que eu vejo, na verdade, que assim que uma das principais barreiras hoje em dia, né, é a nossa prática médica diária, porque acho que a gente que mede com criança, eu acho que até a gente dedica um tempo maior, porque tempo é uma coisa importante. Você pega hoje em dia esses atendimentos que você tem que atender um paciente a cada 12, 14 minutos, né? É muito difícil você cumprimentar o paciente. O paciente, ele não é uma exotropia. O paciente não é uma hipertropia, o paciente não é um amblíope. Por trás, como você falou, por trás da doença, ele é uma pessoa humana que tem sentimentos, que tem medos, etc. E se você não olhar no olho e não ter uma atitude de saber que você está junto, que você ali é um parceiro no tratamento e no acompanhamento dessa jornada, desse tratamento médico, você tem uma chance muito menor desse paciente não ter aderência, desse paciente se sentir inseguro. Eu acho que, inclusive, a chance, por exemplo, que eu acho que isso é uma opinião minha, a gente vê muito isso, os pacientes que, por exemplo, moram nos Estados Unidos e vêm às vezes aqui nas férias ser acompanhados, porque a medicina em alguns países ela é muito seca. A gente não tem esse acolhimento que nós, talvez latinos, tenhamos com os pacientes. Então, inclusive, a minha impressão, isso é uma coisa pessoal, eu acho que talvez o grande número de processos, porque se alguma coisa não dá certo, o paciente ele quer se vingar daquele provedor que era simplesmente uma figura que não tinha nada a ver. Agora, todos nós, por exemplo, eu particularmente, que mexo com retinopatia da prematuridade, todo mundo que mexe com retinopatia da prematuridade já teve criança que ficou cega. E eu, felizmente, até hoje nunca tive um processo, porque talvez por essa coisa de você estar junto, de participar, porque as pessoas às vezes confundem um mau resultado de erro médico, né? Então, dependendo da doença, tem que ter uma diferenciação muito grande entre até que ponto a doença é ruim ou até que ponto aquele desfecho foi culpa do médico. E, obviamente, as pessoas tendem sempre a culpar o médico, né? Então, eu acho que você tem uma relação, o paciente até entende um resultado mais adverso, mas ele tem que saber que você está junto dele.
Com certeza. Sai, quais são as take-home messages depois de ler esse artigo?
Eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente, em primeiro lugar, você tem que fazer uma autoanálise. Eu acho que a primeira coisa é fazer uma autocrítica. De qual que é a sua postura? Entrou um paciente no consultório, você já vai direto para o seu monitor, colocar os dados dele, nome, idade, etc., ou você vai olhar no olho dele, você vai cumprimentá-lo, vai fazer ele se sentir primeiro à vontade naquele primeiro encontro, vai se apresentar, etc. Então, eu acho que, assim, em primeiro lugar, a gente precisa fazer uma análise de como tem sido a nossa postura. Se a gente achar que, de alguma forma, a gente pode melhorar, de alguma forma, eu acho que existem ferramentas, existem sites, existem meditação, existem livros. Esses, por exemplo, super interessantes, tem um TED Talk de mais ou menos, acho que 5 anos atrás, com um médico intensivista, né, americano, e ele cita algumas casuísticas assim, que 50% dos pacientes não acreditam que tenha compaixão dos médicos, mais outros 50% dos médicos falam que eles não têm tempo para ter compaixão, né? Então você precisa de alguma forma tentar fazer do limão a limonada, como a gente pode tentar melhorar isso. E nas escolas médicas não se ensina muito isso, né? É uma coisa que talvez até o currículo precisaria entrar um pouco mais nessa questão de medicina humanizada. Eu acho que talvez as crianças, os pacientes mais assim, que tipo, têm uma deficiência visual, e as crianças, eles recebem nessas clínicas, etc., muitas vezes uma atenção mais especial. E não é o cara, quando entra no consultório, já uma criança com nistagmo, fala, putz, esse cara é um nistagmo, eu vou fazer isso, aquilo e tal. A gente tem umas estatísticas interessantes de que a grande maior parte, mais quase 70% dos médicos, num estudo, depois de 11 segundos que o paciente estava falando, o médico interrompia, né? Quer dizer, escutar o paciente, quer dizer, isso eu acho que é uma coisa também
desenvolver a escutatória.
Sim.
Tá, muito obrigada, é excelente. A empatia, a compaixão, elas são realmente um aspecto crítico quando a gente está falando de cuidado em saúde, e com certeza a gente deve estar cada vez mais atentos nesse sentido. E eu acho que esse estudo nos mostra como que a construção, né, como você disse, a construção de uma boa relação médico-paciente, ela tem efeito na aceitação e no resultado dos tratamentos. Muito, muito bom.
Sem dúvida. O grande problema é a gente fazer isso acontecer, né? Quer dizer, numa clínica que você tem que atender não sei quantos pacientes numa tarde, eu acho que esse é o grande desafio.
Aplicar isso. Mas eu acho também assim que, assim como as grandes empresas, as multinacionais nos últimos anos têm dado tanto valor às soft skills, né? Eu acho que na área médica, a tendência é que a gente tenha que desenvolver também mais essas soft skills, que é a habilidade da gente se relacionar com as pessoas, não só com os colegas de trabalho, mas principalmente com o nosso principal interessado, que é o nosso paciente.
Sem dúvida, Dani. É isso aí.
E esse foi o Strabcast. Hoje nós conversamos com Luiz Carlos Sá, lembrando que você pode ter acesso a esse artigo na íntegra acessando o link disponível na descrição desse podcast. E se você gostou, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de nos seguir e favoritar na sua plataforma de áudio preferida.